Boa noite, é com satisfação que começa este programa ao lado de Jorge Coelho e Pacheco Pereira e com a esperança de que em breve Lobo Xavier possa trocar o estúdio do Porto pela presença nesta mesa. Aqui na TV24 e na TSF continua ambiciosa a agenda da circulatura do quadrado. Hoje queremos falar do 1º de maio e do 13 de maio, da abertura do pequeno comércio e do possível regresso do futebol, do dia da língua e do que mostram as sondagens sobre a política portuguesa e também da decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha que está a pôr em causa políticas de apoio do Banco Central Europeu. Quem começa é Pacheco Pereira, a quem pergunto se faz sentido comparar o 1º de maio com o 13 de maio em Fátima.
Não, não faz sentido nenhum. Isso é uma falsa essa questão para esconder outra. E eu, para sossegar já aqui o Carlos, preparei meia dúzia de pontos que só vou enunciar. E depois na discussão a gente discute. Primeiro, a discussão CGTP 1º de maio versus Fátima e o 13 de maio é um remake da discussão 25 de Abril na Assembleia versus Páscoa. E este remake é evidentemente apenas uma cobertura de um debate entre a esquerda e a direita. Eu não gosto muito de utilizar estas dicotomias, mas neste caso é. Se não fosse o 1º de maio e se não fosse o 25 de Abril, esta discussão não tinha nenhum sentido. É isso que irrita algumas pessoas. Até porque a Igreja nunca se colocou do outro lado. Ou seja, a referência a Fátima e ao 13 de maio e à Páscoa foi feita para criar um contraponto que a própria entidade que era suposto organizar essas iniciativas nunca colocou. Portanto, é daquelas pseudo-discussões. No fundo, é uma discussão esquerda-direita, muito rudimentar, como é habitual em Portugal. A seguir, a questão que se pode colocar é esta. Na verdade, se nós queremos comparar o 1º de maio da CGTP e o 13 de maio, no 13 de maio não estaria o povo cristão, estariam padres e freiras, porque na comemoração do 1º de maio estiveram essencialmente dirigentes sindicais. Isso significaria que em Fátima, para se fazer uma coisa idêntica, deviam estar padres e freiras organizados pelo imenso espaço do Santuário de Fátima. E esta é a comparação que teria sentido. Agora, há aqui uma questão de fundo, é que a Igreja, tanto quanto eu saiba, não negociou com o Governo e com o Presidente da República as cerimónias nem da Páscoa, que muito prudentemente considerou apoiar as medidas do Governo de evitar deslocações na Páscoa, nem Fátima. Pelos vistos, só negociou depois de ter havido o 1º de maio da CGTP, porque eu tenho a certeza absoluta, e eu não tenho muitas certezas absolutas, que se a Igreja tivesse negociado com o Governo e com o Presidente da República, sob o patrocínio da Direção-Geral de Saúde, uma comemoração em Fátima do 13 de maio, certamente que teriam obtido as mesmas exceções que obteve a CGTP. Porque se há instituições fiáveis em Portugal, é a CGTP, ou se quiser o Partido Comunista Português, e a Santa Madre Igreja. Eu já tenho muito menos confiança no futebol e no pequeno comércio para garantir as condições de segurança aos portugueses. Mas a Igreja foi prudente por uma razão. É que, como não vai lá pôr os padres e as freiras distribuídos pelo terreiro, tinha que ter o povo cristão. E a Igreja sabe que o povo cristão não é tão organizado nem tão disciplinado como são os sindicalistas CGTP. E por isso, o que fez, prudentemente, foi não entrar numa negociação, até agora, um bocado a reboque do que fez a CGTP.
Mais algum ponto?
Não, já está o suficiente.
António Lopes Xavier, pergunto, também, faço-lhe a mesma pergunta, se faz sentido comparar o 1º de maio da CGTP com o 13 de maio em Fátima.
Não faz sentido, mas não é pelas razões que o Pacheco Pereira refere. Em primeiro lugar, ou melhor, não é exatamente por essas razões. Em primeiro lugar, eu fiquei um pouco surpreendido que alguns católicos, aliás cheios de boa fé, dissessem que haver 1º de maio e não haver 13 de maio era uma humilhação para os católicos. Eu acho isso uma ideia completamente inconcebível, porque começo por um lado semelhante ao que o Pacheco Pereira referiu. Se a Igreja Católica tivesse pedido a realização das cerimónias em Fátima ou da peregrinação em Fátima, e se tivesse responsabilizado pelo cumprimento de regras da Direção-Geral de Saúde, havia a mesma dificuldade em dizer que não que houve para a intersindical. Mas, felizmente, a Igreja não pediu isso, fez muito bem em não pedir e fez muito bem em não dar uma imagem semelhante àquela que nós vimos na Alameda por parte da intersindical. A razão pela qual não há comemorações para os católicos com atenção a estas coisas, embora as pessoas sejam de boa fé e muitas delas sintam as coisas mesmo pessoalmente, como dizem, a razão pela qual não há peregrinação em Fátima, nem há cerimónias em Fátima com peregrinos, é porque a Igreja não quer e faz muito bem em não querer. Faz muito bem em não ser imprudente, não é porque o Governo não a deixou, porque o Presidente da República não ajudou, é porque a Igreja, desde o princípio, a começar pelo Papa, foi prudente nos conselhos que deu aos fiéis, na tomada de decisões cívicas, de proteção da vida. Seria muito estranho que, em nome realmente de seguir uma data e de seguir realmente o chamamento da fé, se desprezasse as consequências possíveis de uma concentração de pessoas que excede largamente, em grau, em número, aquilo que são as manifestações da CGTP, seria absolutamente incompreensível que a grande instituição que defende a vida na primeira linha, em vários domínios das questões políticas e de políticas públicas, quisesse fazer quisesse romper com as cautelas e com as precauções, insistindo na realização de uma peregrinação que tem muitas vezes centenas de milhares de pessoas e que com certeza produziria um dano na credibilidade, na legitimidade, mas sobretudo um dano na vida e na saúde pública. E os católicos, falo especialmente para eles, sendo eu um deles, não tem que se comparar com a intersindical, isso é que é uma humilhação. Toda a gente percebe que foi difícil dizer que não há intersindical, toda a gente percebe que a CGTP não pode, que está, o sindicalismo está em declínio, a sua capacidade de influência também, toda a gente percebe que a CGTP não pode deixar de perder estes momentos simbólicos e que é capaz de tudo realmente para os manter. A Igreja não tem esse problema, não tem essa necessidade, não tem sobretudo o direito, de acordo com os seus princípios, de produzir um risco tão grande na saúde pública e na vida humana. E, portanto, fez muito bem. O Sr. Cardeal Patriarca fez declarações muito serenas. O próprio Papa e o Vaticano deram exemplos de nessa matéria de contenção. Isto é um ponto. Agora, eu de facto compreendo que as pessoas se choquem, mesmo sabendo que isto não é um tema de ter sido o Governo a impedir as comemorações, nem ter sido um tema de negociações falhadas, mesmo compreendendo isso ou sabendo isso, é evidente que choca, havendo as regras que existem, as regras do estado de emergência, que não foram abrandadas, que até foram em alguns aspectos agravadas com a situação de calamidade, haja realmente a fraqueza de tolerar uma manifestação daquela, cheia de riscos, com violação ostensiva das obrigações de não circulação entre concelhos que foram estabelecidas para todos.
Eu vou só terminar.
É certo que a manifestação estava permitida dentro de certos contornos, talvez não muito claros. E com certeza, portanto, que isso estava lá na lei e ela não é ilegal. Agora, o que é ilegal, sim, é fazer o transporte de caminhonetes entre concelhos, quando isso foi proibido a todos os cidadãos portugueses.
Para uma resposta breve, a seguinte pergunta. O António iria ao ponto de dizer que a geringonça manda no país, como foi dito em homilia pelo pároco de Madalena e São Nicolau, aqui em Lisboa?
Eu ouvi essas declarações e, de facto, eu gosto imenso desse, conheço muito bem pessoalmente e gosto muito dele. Mas a comparação vai ser complicada. Mas eu, se fosse pároco numa homilia, nunca diria uma coisa dessas. Porque se calhar há um fundo de verdade, mas não é nada importante para transmitir aos fiéis. Há uns que prometem o céu, outros que prometem o inferno, a julgar pelos modelos que têm, e esses campos devem estar separados. Eu percebo a indignação e o choque, mas não entraria nisso, embora seja uma pessoa que eu aprecio muito.
Jorge Coelho, a comparação tem sentido entre o 1º de Maio da CGTP e o 13 de Maio, Fátima?
Vamos lá ver. Isto é um debate, não este que aqui estamos a fazer, mas o que isso originou na sociedade portuguesa é um debate inquinado, porque qualquer debate que de vez em quando é lançado com maior agressividade, acaba logo, passado 24 horas. E porquê é que acaba? Porque nós estamos a viver numa situação no país em que há uma vontade da esmagadora maioria das pessoas que se resolvam os problemas. A discussão de coisas menores não lhes interessa. Um país onde 89% das pessoas acham que o governo ou está a fazer um trabalho muito positivo e razoável, é muito característico da situação em que se encontra o nosso país. E como tal, esta questão teve alguma repercussão, mas é preciso aqui ver que não teve repercussão ao nível, digamos, do topo da hierarquia, nomeadamente uma instituição como a Igreja Católica, que tem aqui um peso enorme em Portugal e que, pela voz, digamos, do Sr. Cardeal Patriarca, definiu com toda a clareza qual era o seu posicionamento desde o princípio e nunca mudou de opinião. Sempre disse que não ia haver, por razões várias que explicou, qualquer comemoração com participação maciça de pessoas no 13 de Maio. E foi o que a Igreja sempre fez. Agora, de ter havido esse paro, que eu nem sei quem é, não faço a mínima ideia, não conheço de lado nenhum, e, portanto, ter havido um paro a dizer uma coisa, mas o que é que isso importa? Quer dizer, o que importa é aquilo que disse a quem, no topo da hierarquia da Igreja, define as suas orientações. No mundo é o Papa, e o Papa com clareza definiu também o seu posicionamento global relativamente a estas questões todas. Bem, agora, relativamente a esta questão, eu acho que nesta matéria a Igreja teve um comportamento irrepreensível, fez o que achava que devia fazer, não se meteu em nenhuma discussão. Olha, está a ver, se tivesse sido o Sr. Cardeal a dizer o que esse senhor pároco disse, isso então é que era um disparate total e absoluto, deixava a Igreja em maus condições. Mas não, é por isso que o senhor é pároco e o outro senhor é cardeal patriarca. É por isso que com certeza tem cada um o seu papel. Bem, relativamente à CGTP, eu acho que a CGTP não é que tenha cometido qualquer ilegalidade, nomeadamente aquela que o António Lobo Xavier está a referir, da mobilidade. Eu fui ver o diploma do estado de emergência e está lá definido que é possível aos dirigentes sindicais, dirigentes políticos, terem mobilidade em todo o país. Estavam lá, todas aquelas pessoas eram dirigentes sindicais dos distritos todos do país. Portanto, não cometeram ilegalidade nenhuma. Do meu ponto de vista, aquilo que fizeram foi um erro político, não perceberam bem o ambiente que se está a viver no país, porque houve, do ponto de vista do país como um todo, não caiu bem aquilo. O país está ferido, está magoado, está preocupado, está ansioso, não está próprio para que, como eu vi a líder da CGTP no seu discurso dizer, quiseram calar-nos, mas estamos aqui para demonstrar que estamos vivos. no ambiente. Toda a gente sabe, a CGTP, as centrais sindicais, têm um papel fundamental no funcionamento do nosso sistema democrático, na situação que nós estamos a viver, e eu acho que, aliás, preconizei aqui uma coisa errada, há umas 3 semanas, quando falei na sapiência da Igreja e do Partido Comunista Português, enganei-me no que diz respeito ao Partido Comunista relativamente a isto, porque sempre pensei que não fosse haver nenhuma iniciativa deste tipo.
Pacheco Pereira, quer fundamentar a sua falta de fé na capacidade de organização do futebol, e estamos a falar do futebol profissional de topo e já agora dos pequenos comerciantes, referiu-se à questão na sua primeira intervenção.
Sim, mas antes disso, eu vou já lá responder, até porque eu levantei essa questão. Convém, primeiro eu estou-me a referir a uma discussão concreta que houve, não é uma discussão abstrata, não é o que a gente desejava que fosse discutido, foi o que foi discutido. Esquecendo-se alguns partidos, como o CDS e o PSD, que votaram os decretos e votaram tudo aquilo que permitiu essa realização.
Está lá um artigo com isto?
Está lá, claríssimo. Não houve nenhuma violação da legalidade e a diferença é que, de facto, a CGTP tem uma grande capacidade de controle e disciplina e fez aquilo direito. E eu percebo que a Igreja, que tem uma maneira diferente de relacionamento com o seu povo, chamemos-lhe assim, não quisesse fazer.
Mas porquê é que neste debate se tem que estar a comparar a CGTP com a Igreja? Isso é que eu não percebo.
Não, mas isso eu percebo.
Mas olha,
eu percebo. Eu percebo, porque há muito mais similitudes.
Tem completamente diferentes, não é?
De acordo. Sim. Mas há muito mais similitudes. Neste caso, deixamos de falar da CGTP, falamos do PCP. Na realidade,
sim,
aquilo foi essencialmente o PCP que organizou e os dirigentes sindicais ligados ao PCP. São duas igrejas, chamemos-lhe assim. Uma igreja laica com determinadas características e uma igreja católica apostólica romana. Tem muito mais parecenças do que se pode imaginar. Mas isso é uma discussão que a gente pode ter durante muito tempo. Mas a verdade é que eu não tenho dúvida nenhuma, se não fosse o 1º de maio, não havia estas cenas. Há uma recusa larvar que está sempre debaixo. A gente fala muito do Chega, fala muito, mas este tipo de comportamento não se limitam ao Chega, vão pelo contrário muito mais longe. Há uma parte da direita que se tornou muito agressiva desde o tempo do governo da Troika, e que é ela que, em grande parte, faz esta discussão. O CDS teve um papel importante nesta discussão. O PSD teve um papel importante nesta discussão. E, no entanto, votaram.
Não acho que tenha havido extremismos nesta discussão.
Não. A discussão não é apenas a elegância.
Não vamos deixar a margem, António,
não é a elegância
desta discussão.
Não é a elegância daqueles que nós, dos que falam de um ponto de vista institucional. É o que, na prática, aconteceu nas redes sociais, no debate, com informações muitas vezes erradas e com manipulação da opinião pública. Eu não tenho nenhum interesse em estar aqui a defender a CGTP ou a PCP, mas a verdade é que o que eles fizeram foi permitido pelos próprios partidos que depois vieram a acusar. E era só o futebol.
Falta de fé no futebol
por uma razão, não é os comerciantes. Não,
pequenos,
eu não
comerciantes, disse eu.
Genericamente, o que eu disse é que, em termos de saúde pública, preocupa muito menos a Igreja, que tem sido bastante sensata, estou de acordo convosco, e agora também a Rassol Lopes Xavier, a Igreja também tem a sua crise. Há uma crise de vocações, há uma crise de implantação, não é? Tem muitos aspectos semelhantes. Se vamos falar em crise, a Igreja passa hoje. Olha, também a Igreja
tem crise económica, está a pôr pessoas em layoff em todo o país.
Todo o tipo de crise, mas isso fica para outra altura. O futebol, quando eu falo de futebol, não é quando os jogos supostamente vão ser feitos com o campo fechado, mas vai aparecer gente cá fora. Eu tenho muito menos confiança no futebol. Não tenho confiança. O futebol é um poder fático e não tem o ethos, chamemos-lhe assim, que apesar de tudo estas instituições têm. E os pequenos comerciantes, a não haver uma fiscalização rigorosa, não digo todos, muita gente está muito preocupada e tomará todas as medidas, mas se não houver um controle do processo, da mesma maneira que muitos pequenos comerciantes abriram durante o período do estado de exceção, alguns foram fechados à força pela polícia, eu não teria muito cuidado em não controlar as condições sanitárias de muitos desses pequenos comércios.
António Lopes
não
Xavier.
Não todos.
A qual dos pontos levantados pelo Pacheco Pereira é que quer dar resposta em primeiro lugar?
Não, posso responder telegraficamente à reintrodução da questão da comparação entre, embora não tenhamos tempo para aprofundar o tema, não é? Comparar a Igreja, eu estou mais do lado do Jorge Coelho, comparar a Igreja Católica no sentido da comunidade dos fiéis com a CGTP é uma coisa um bocado estranha, que exige uma certa inventiva e uma certa criatividade.
Com o PCP.
Uma realidade com mais de 2000 anos, cujos princípios, os princípios incluindo não só de vida pessoal, mas os princípios de vida coletiva, são princípios, eu diria até indiscutíveis desse ponto de vista, não propriamente a regra, não propriamente a disciplina concreta ou a moral católica, se quiserem, mas o ideal da sociedade cristã e o ideal da participação cívica do cristão está a uma tal distância do que é o ideal comunista, sobretudo a partir das experiências vividas em vários países, que continuam a ser modelos para o ideal comunista, infelizmente, é uma surpresa para mim. As diferenças são tão grandes, as diferenças de plano, de natureza e de história, que admito que seja com uma mente perspicaz e inteligente e rápida, seja capaz de encontrar uns pontos de contacto, mas parece-me uma comparação que só fica, poderá ser conseguida, mas fica-se apenas na superfície ou em aspectos de superfície. Eu devo dizer que eu não concordo, eu vi muito esse argumento que o Pacheco Pereira utilizou, que é que eu devo dizer que eu acho que a diferença direita-esquerda esteve na discussão deste tema CGTP-Fátima, e é por isso que eu quero sair dele. E portanto foi explorado pela direita, obviamente, a direita, várias figuras da direita ou meios da direita tentaram surfar um certo descontentamento e uma perplexidade do católico médio, e portanto eu aceito que isso se passou, mas devo dizer que isso não tem nada a ver com a votação do diploma do estado de emergência. O diploma do estado de emergência é, como se diz agora, um pacote completo, é pegar naquilo ou largar aquilo, não há lugar a alterações por parte da Assembleia da República, não há lugar a modificações nem a propostas diferentes, aquilo é que se apresentou aos deputados, e os deputados que estavam preocupados com o combate à pandemia e com a ordem pública e a saúde pública votaram a favor, o que tinham outros interesses. Votaram contra, não houve lugar para emendas e, portanto,
o facto,
deixe-me só acabar, Carlos,
deixe-me só acabar,
o facto do CDS, porque eu vou reparar, Pacheco Pereira, o PCP votou contra o diploma, e isso não o autoriza, obviamente, sob pena de ridículo, a dizer que o PCP era contra a manifestação de 1º de Maio. Portanto, vamos pôr as coisas nos devidos termos. Vamos pôr as coisas nos devidos termos. Os partidos, face ao estado de emergência, votaram de acordo, muitas vezes, de acordo com o mal menor, ou pensando sobretudo no bem maior. O PCP votou contra o diploma, mas queria a manifestação, e ninguém lhe atira isso como uma incongruência. Porque é que agora o CDS, é evidente que o CDS e o PSD queriam tudo o resto que estava no diploma, exceto lá a coisa da manifestação. E acharam que, obviamente, tinham de apoiar o Governo e o Presidente da República nessa matéria, embora desagradados com o espetáculo da manifestação.
Não podiam pôr objeções, mesmo que votassem?
Não podiam pôr objeções. As objeções, aliás, como se vê, ao Pacheco Pereira, boa parte das objeções foi ao ver-se o espetáculo. Eu próprio torci o nariz quando vi o diploma sobre a manifestação do 1º de Maio, mas nem me apeteceu falar disso, sobretudo aqui no nosso programa, nem pensei mais no assunto. Quando vi o espetáculo é que me apercebi da dimensão do erro político e do disparate que estava ali envolvido. Portanto, não acho nada que seja incongruência o PSD e o CDS terem-se manifestado. Obviamente que houve aproveitamento político e partidário, se quiser, ideológico, mas não parece que haja uma incongruência aí muito importante.
Jorge
no Coelho. Tema do futebol, Eu não sei. Eu também tenho muitas desconfianças relativamente ao futebol, mas, quer dizer, se vamos começar a desconfinar, porque é que os pobres clubes de futebol não vão poder jogar futebol com as precauções, com as mesmas precauções da CGTP? Não vejo razão para impedi-los de fazer isso.
Jorge Coelho, a alta taxa de popularidade do governo na resposta à crise de que falava há minutos, essa popularidade vai resistir ao embate frontal das consequências da quebra da economia? Ou, perguntando de outra forma, Rui Rio, mantendo-se tal como tem estado, ainda pode vir a colher os frutos, precisamente, desse embate da crueza da realidade económica?
Vamos lá ver. Eu acho que, neste momento, que nós estamos ainda numa fase intermédia deste processo da pandemia aqui em Portugal, este estado de ansiedade, de angústia que vigora em Portugal, tem um grande contributo para que haja estes resultados que vêm nesta sondagem em concreto. Porque não é normal num país haver uma taxa de tanta aprovação relativamente a uma atividade de um governo. Quer dizer, são 80 e não sei quantos por cento, é porque estamos a viver, na verdade, algo bastante complexo aqui em Portugal. E até lhe digo mais, na minha opinião, neste momento, o país, eu posso considerar que está com maiores problemas de doença no campo social e no campo económico do que propriamente dito no campo da saúde. Na minha opinião, pelo que eu vejo todos os dias, da crise social e da crise económica estar a aprofundar-se e a crise da saúde a resolver-se. E esta crise social, como é evidente, o governo até agora respondeu muito bem no campo do combate na crise
sanitária
da saúde, não é? Está a tentar encontrar medidas para ir amortecendo os efeitos da crise económica e da crise social, mas está a haver muitos problemas. Para quem hoje viu os telejornais, nomeadamente o daqui da TVI, vê que está a haver muitíssimos problemas que são derivados do aumento do desemprego, são derivados de várias situações no campo do layoff que não foram aceitas e que faz com que, por exemplo, o Banco Alimentar contra a Fome tenha dado hoje divulgado que houve, sim, na semana passada, 55 mil pedidos novos de apoio a pessoas com situações complexas nesta matéria. E, portanto, é normal que o governo, e presumo que pense nisto com profundidade, aliás, se há duas pessoas no meio daquilo que são as sondagens que são, neste momento, completamente imbatíveis em Portugal, é o Presidente da República, o 8% de aprovação das suas atividades, e o Primeiro-Ministro com 74%. Ou seja, os portugueses olham para estes dois titulares destes órgãos de soberania com confiança de que estão a segurar o barco. E tiveram a inteligência, ambos, de criarem condições para não haver nenhum conflito com características que pudesse pôr em causa isto. Mas eu acho que a generalidade do sistema político também tem correspondido a isto. E, em particular, Rui Rio, podem os que são os seus oponentes dentro do PSD dizer, ele abaixou nas suas taxas de aprovação por parte dos cidadãos. Na minha opinião, o líder da oposição, o Dr. Rui Rio, está a ter uma posição patriótica, uma oposição que não está a jogar para o dia de amanhã, está a trabalhar para o médio prazo. E os portugueses hoje não veriam bem, como aliás os partidos que têm uma oposição mais agressiva têm repercussões nas sondagens, não veriam bem que um partido que é alternativo ao partido do governo tivesse uma liderança de deitar abaixo num momento destes. É um momento em que é preciso criar condições aqui de consenso, de unidade, de bom senso, para criar, fazer aquilo que é preciso, que é resolver os problemas. Portanto, eu acho que o Rui Rio, ao contrário do que se possa pensar, embora os resultados nas sondagens sejam maus, está a trabalhar para o futuro e agora depende do que o governo conseguir fazer, do que a oposição, também liderada por ele, consiga demonstrar que consegue fazer para tirar dividendos políticos disto no futuro.
António Lobo Xavier...
Deixa-me só dizer uma coisa, que sobre os outros temas, você não me deixou dizer nada, mas não faz mal. Mas é uma coisa muito, muito pequena, sobre a questão dos comerciantes. Sabe o que é que a mim me preocupa? É estarem a abrir muito poucas lojas, sabe? Isso é que a mim me está preocupado.
Ainda é cedo.
Porque ainda é cedo, quer dizer que é preciso as pessoas ganharem mais confiança. Porque o país precisa de se abrir. As pessoas precisam de ganhar confiança para poderem sair para a rua, para poderem ir, digamos, para as... E há muito pouca loja ainda a abrir. E isso é mau para o país. Uma última coisa sobre o tema ainda da CGTP. Ficaram todos satisfeitos. A Igreja, contrariando até o que uma parte da direita tentou fazer de arranjar disto um caso, não lhes deu troco, fez aquilo que entendeu fazer, definiu as suas posições e levou-as até ao fim. O PCP teve mais uma grande vitória, digamos, para somar às grandes vitórias que tem sempre, e lá ficaram satisfeitos também naquele dia por o que conseguiram fazer, ninguém os calou e o país não fez disto caso nenhum, com características nenhumas de criar condições de ruptura no país, porque não há condições para isso.
A 15 minutos do fim do programa e voltando às questões que têm que ver com a economia e as finanças, surgiu esta semana uma notícia que muitos interpretaram como uma verdadeira bomba na Eurozona, isto é, uma decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha que sentenciava que o programa de compra de ativos que foi iniciado com a crise em 2015, que viola tratados da União Europeia e o mandato do Banco Central Europeu. Ora, o António sabe do peso que tem o Tribunal Constitucional Alemão e de como as decisões são levadas a sério.
Eu aqui estou muito parecido com o Pacheco Pereira e, aliás, isto é um tema que certamente agrada ao Pacheco Pereira. Quem ler os jornais portugueses fica com uma visão mais ou menos parecida com aquela que o Carlos referiu, e bem, porque é essa a leitura, digamos, o digest da imprensa portuguesa. Quem for ler a decisão do Tribunal Constitucional encontra uma coisa bastante diferente. Encontra um texto profundo, bem fundamentado, de um conjunto de pessoas, de juízes verdadeiramente independentes, que formulam juízos sobre o funcionamento da União Europeia, mas também sobre o próprio funcionamento do Parlamento Alemão e do Governo Federal Alemão. Existem muitas passagens da decisão muito críticas do comportamento do Parlamento ou da falta de ação do Parlamento Alemão e do Governo Federal Alemão. E, portanto, e depois a decisão não é uma decisão sobre a substância em abstrato da decisão do Banco Central Europeu, é uma decisão ponderada e equilibrada que vai no sentido de que o Tribunal de Justiça e o próprio Banco Central Europeu não justificaram de forma adequada e profunda as opções que tomaram e por que razão as opções respeitavam os tratados.
Mas o problema, António Lobo Xavier, é que se no prazo de 3 meses não aparecer uma justificação que o Tribunal Constitucional considere adequada e satisfatória, a consequência disso é que a Alemanha abandona o programa da compra de ativos soberanos e procede até à venda dos títulos soberanos que, entretanto, adquiriu.
Não, o que o Tribunal Constitucional Alemão diz é que as instituições europeias, apesar da supremacia do direito europeu e dos rulings do Tribunal de Justiça da União Europeia, essas decisões e essas sentenças não podem ser arrogantes e não fundamentadas, e que os países têm de manter um mínimo de controle crítico sobre o modo como as instituições respeitam os tratados. E, portanto, o que o Tribunal Constitucional Alemão pede é: fundamentem os resultados obtidos com as medidas por que optaram, façam a vossa própria avaliação, mostrem-nos a evidência de que as decisões são acertadas e proporcionais. A decisão não convém a um país como Portugal, a um país frágil e endividado, e que ficaria muito mais frágil ainda se estivesse exposto às variações ilimitadas da taxa de juro. Não convém, obviamente, mas lendo com cuidado, aquilo é que é uma posição equilibrada sobre o modo como as instituições europeias se devem relacionar com os Estados e com o cumprimento dos tratados. Um pessimista pode ver ali, não tem nenhuma referência, obviamente, à pandemia, nem às políticas, nem às decisões tomadas com a pandemia. Um pessimista pode ver ali um perigo gravíssimo. Um europeísta otimista, embora realista, o que vê ali é um tribunal de um país decente, com juízes independentes, a exigirem que também as instituições europeias não sejam arrogantes e sobranceiras e fundamentem e expliquem e analisem as suas decisões e não as tomem simplesmente por adquiridas e não se passe simplesmente uma chancela rápida sobre decisões que têm impacto nas pessoas, têm impacto nos contribuintes alemães, têm impacto nos desaforradores alemães e nos desaforradores de toda a Europa. Eu acho que vale a pena ler aquilo com uma perspectiva, enfim, não preconceituosa.
Não resisto a perguntar ao Pacheco Pereira, porque sorriu tantas vezes enquanto havia o António Lopes Xavier.
Não, antigamente o Zé Magalhães tinha um sistema que, quando a gente dizia umas coisas que ele achava que eram líricas ou coisas, punha-se a tocar violino.
Você leu a sentença, não? Pacheco Pereira, leu?
Não, não li. Li os sínteses que foram feitas,
então,
não apenas na imprensa portuguesa.
Então toco eu violino daqui, violino.
Eu sei muito bem duas coisas. Quem manda na Europa é o Tribunal Constitucional Alemão. E o Tribunal Constitucional Alemão acusar o Governo Alemão, o Parlamento Alemão, o Tribunal Europeu, a Comissão e o Conselho de serem arrogantes, ainda por cima numa matéria em que seguiu uma linha que está no fundo, na base de muitos problemas que nós atravessamos hoje, é uma coisa inaceitável do ponto de vista político.
Mas que é a mesma linha que permite a famosa bazuca, ou coisa parecida com isso.
Deixa lá a bazuca, não vamos utilizar esses termos. É muito simples. A decisão do Tribunal Constitucional Alemão não favorece um princípio de coesão na unidade na União Europeia. E isso é péssimo para a União Europeia. Mas não é para mim surpresa nenhuma, porque na realidade quem manda na Europa é o Tribunal Constitucional Alemão, ponto. Agora, eu não me esqueço que eu quero falar do dia da língua, não é?
Isso
não vamos
é completamente,
chegar ao fim. Eu não me esqueço dessa irritação. Bom, então não
completamente errado, Pacheco Pereira.
Hã?
A doer a decisão.
Eu lembro da senhora Merkel. Eu lembro da senhora Merkel ter dito.
Sim, isso são outras coisas.
A senhora Merkel, que não é propriamente uma radical esquerdista, em tempos ter dito que tinha sido uma vitória que o Tribunal Constitucional Alemão não tivesse posto em causa o mínimo de solidariedade.
Você é soberanista sobre o orçamento português,
não,
mas depois
não.
Quer a coesão e quer a solidariedade.
António, a última coisa que eu esperava era você agora assinar por baixo de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, lá porque ela é bem escrita ou porque ela é juridicamente muito sustentável.
Não, essa não é literatura, não é isso que eu estou a dizer, não é literatura.
Do ponto de vista político, é uma decisão contra os interesses nacionais. E eu não substituo os portugueses. E portugueses e de outros países. E eu não substituo os interesses portugueses, ainda por cima em situações de crise como esta, por uma subserviência da União Europeia, que já é demasiada a demasiadas coisas, e em Portugal o Tribunal Constitucional.
A boa administração do tempo faz com que tenha 2 minutos para a sua irritação sobre o artigo.
Mas então o Jorge Coelho
não, já vai falar desse tema. Não, ele vai recuar esse tema.
É muito simples. Para já não é uma irritação. Mas se quiser pode-lhe chamar uma irritação. Esta semana houve o Dia da Língua Portuguesa e quatro ministros do governo português escreveram um texto laudatório sobre os enormes esforços que o governo fez no sentido de defender a língua portuguesa. Estes ministros e os ministros anteriores a estes ministros fizeram o maior estrago possível na língua portuguesa com o acordo ortográfico. O acordo ortográfico é um falhanço diplomático completo, ajudou a diversificar ainda maior aquilo que é a impressão digital da língua, que é a sua ortografia, separou ainda mais Portugal do Brasil, da Angola, de Cabo Verde, Moçambique, porque mesmo os países que formalmente aprovaram o acordo não o aplicam na prática. E, portanto, nós ficámos com o português mais pobre, mais estragado, com menos densidade histórica e ninguém que escreve criativamente português em nenhum sítio do mundo escreve com o acordo ortográfico. E, portanto, estes homens bem podem gabar-se de meia dúzia de medidas, na prática contribuírem para estragar e muito a língua portuguesa.
Jorge Coelho, voltamos à decisão do Tribunal Constitucional Alemão.
É muito simples. Eu, como cidadão europeu e como português, é evidente que aquilo que é o Tribunal Constitucional Alemão, por melhor escrito e com maior saber, está feito, o resultado daquilo, se não for contestado também ao mesmo nível pelo Banco Central Europeu, demonstrando que aquilo que está ali a ser contestado não está certo, o resultado daquilo é mau para Portugal. Isso é uma evidência, esteja certo ou errado. Agora, sabe o que é a mim me revolta? É na situação em que está a Europa, na situação em que está Portugal, em vez de estar aqui a assistir a uma discussão de como é que se vai resolver o problema, a uma discussão como é que se encontram aqui soluções urgentes, imediatas, porque a crise que se está a viver na Europa e aqui em Portugal, como há pouco referi, social, é profundíssima. Isto precisa de medidas urgentes para não cair numa catástrofe europeia que fará com que o mundo fique ainda mais desorganizado do que aquilo que já está. Relativamente a esta questão, eu não li esse artigo, mas gostava de dar aqui uma nota positiva. Ontem, nesta televisão, tive a oportunidade de ver uma extraordinária entrevista que o José Alberto Carvalho fez ao professor Sampaio da Nova sobre a língua portuguesa, notável em que deu para ver, na verdade, que a questão da língua, mais do que tanta gente já fez, ele já disse e teorizou sobre que o bem que ela é, que pode ser um contributo notável para a afirmação de Portugal, mas afirma, acima de tudo, o que ontem me soube bem foi perceber o que é sentir uma língua e com ela poder-se transformar tanta coisa com base naquilo que é sentir essa língua. E, portanto, eu queria dar aqui uma nota porque ontem deu-me um prazer extraordinário. É que as pessoas, ontem esse programa acabou com o Pedro Abrunhosa a cantar uma canção que compôs e que musicou extraordinária, chamada Tempestade, e que é uma forma extraordinária de nós vermos o que, na verdade, é extraordinária a língua portuguesa.
Os nossos,
é uma mais-valia que ninguém lhes pode tirar.
Os espectadores vão com certeza gostar.
São espectadores.
Sim, são espectadores, mas agora são espectadores.
Bom, sobraram 3 minutos, 1 minuto para cada um. António Lopes Xavier?
Não, eu quero-me associar aí ao abaixo o acordo ortográfico. Abaixo o acordo ortográfico. Não é especialmente por esse pronunciamento dos ministros, é porque realmente não estou de acordo em que, a propósito das louvaminhas à língua portuguesa, se deixe de lado este aspecto. O acordo ortográfico foi profundamente negativo e não pode ser ignorado e tem que ser sempre lembrado, sempre que vierem com louvaminhas sobre a língua portuguesa e a importância da língua portuguesa.
Tanto quanto percebi, Jorge Coelho, o objetivo do artigo era deixar claro o valor que o instrumento língua tem nomeadamente para o nosso país, o acordo ortográfico ajuda de facto a tornar a língua, a palavra é terrível, mais lucrativa.
Vamos lá ver, eu não li o artigo e, portanto, não vou comentar o artigo, que, na minha opinião, é evidente que a língua portuguesa, sendo falada por tanta gente no mundo, é um instrumento importantíssimo para o nosso país. Agora, também do meu ponto de vista, é uma evidência que o acordo ortográfico não resultou. Na minha opinião, podia ter tido consequências positivas, mas ouça, veja, por exemplo, na Cplp, quais são os países, por exemplo, ou aqui, que assinaram o acordo ortográfico. Quase nenhum, quer dizer... E, portanto, quer dizer, é preciso repensar como é que isto tudo vai que adaptar, a transformar, na verdade, a nossa língua naquilo que pode e deve ser, que é o instrumento poderoso de afirmação de Portugal e de todos aqueles que a falam. Não é isso que tem acontecido, isso é uma realidade.
Pacheco Pereira, num minuto, quero fazer que é? O futuro epitáfio do acordo ortográfico.
Não, a única coisa que mantém o acordo ortográfico é a inércia, que é o pior dos argumentos. É a inércia. Porque verdadeiramente ninguém o defende. É a inércia. Mas a consequência dessa inércia é péssima para Portugal e para a nossa língua. Que é a língua é como os vírus, não é? Estão sempre a mudar. Os países que têm muito dinamismo social, como é o Brasil, a língua tem um dinamismo muito peculiar. Em Portugal não tem o mesmo tipo de dinamismo. Portanto, todos os que querem usar a língua portuguesa como um instrumento de criação têm hoje um instrumento muito mais pobre se seguirem o acordo ortográfico. Porque a língua cortou as raízes com a sua história, cortou as raízes com a tradição latina, cortou as raízes que de alguma maneira lhe dão identidade. Portanto, estes homens estragaram a língua por nenhuma razão, com um objetivo utópico de garantir um acordo que aliás só interessava a meia dúzia de editoras, que não teve qualquer, que foi um enorme falhanço diplomático, e agora ninguém tem coragem de andar para trás quando deviam. E portanto, eu acho que a opinião pública deve continuar a pressionar para que se ande para trás e que não seja a inércia que manda em nós.
E este é mesmo o momento do fecho da Circulatura do Quadrado, dos 8 dias na TV 24 e na TSF. Esperamos retomar o debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Ânimo forte e até para a semana.